ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 3 de março de 2025.
Vamos ao destaque do dia Incentivo ao Esporte.
O programa Bolsa Atleta apresenta um recorde de inscrições esse ano, chegando a 10 mil interessados, Cleide Lopes.
O número representa um aumento de 38% em relação a 2022.
E ainda mais investimento nas periferias.
Novo PAC Seleções vai destinar R$2,1 bilhões para financiamento de obras de prevenção de desastres e urbanização de favelas.
Você vai ouvir também, campanha Feminicídio Zero ganha destaque na Sapucaí.
Governo reforça a importância do combate à violência contra a mulher na cidade do Samba, Graciela Bittencourt.
As mensagens da campanha lembram que o carnaval é um momento de festejar, livre de assédio, e que enfrentar e interromper a violência contra a mulher é papel também dos homens.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Eu cheguei de muito longe.
Um dia para sorrir, uma voz para sorrir.
É assim que a gente começa o programa de hoje, celebrando o primeiro Oscar brasileiro na categoria Melhor Filme Internacional.
A vitória nesse domingo do filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, foi celebrada em todo o país.
Em suas redes sociais, o presidente Lula disse que é o momento para se ter orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, da nossa democracia.
Ao parabenizar os envolvidos, disse que a obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo.
A ministra da Cultura, Margarete Menezes, afirmou que o longa contribui para que o Brasil seja visto como o país que realiza produções cinematográficas da mais alta qualidade.
E que o nosso cinema é potente, diverso e merece todo o destaque.
Desde o lançamento em novembro do ano passado, Ainda Estou Aqui já atraiu mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas do país.
É a terceira maior bilheteria nacional desde 2018, atrás apenas de Minha Mãe é uma Peça 3 e Nada a Perder.
O primeiro filme indicado pelo Brasil a vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional retrata a vida da advogada e ativista Eunice Paiva.
Ela foi uma reconhecida líder na defesa dos direitos humanos, dos direitos dos povos indígenas, da democracia e do direito à memória, à verdade e à justiça.
O filme resgata a história de Eunice, de resistência e de luta por justiça para crimes cometidos durante a ditadura militar.
E neste sábado, o presidente Lula esteve no Uruguai para acompanhar a posse do novo presidente, Yamandu Orsi.
Na agenda, temas como comércio, integração energética e desenvolvimento da fronteira entre os dois países.
Essa foi a primeira viagem internacional do presidente Lula em 2025. Ele foi prestigiar a posse de Yamandu Orsi como 43º presidente uruguaio. As relações entre os dois países são marcadas pelo diálogo, intenso intercâmbio econômico e cultural e ampla cooperação. O destaque está nas iniciativas voltadas ao desenvolvimento da região de fronteira e ao fortalecimento do Mercosul. Entre as principais ações bilaterais estão binacionalização do aeroporto de Rivera, inaugurado em dezembro de 2023, a hidrovia Uruguai-Brasil e a segunda ponte sobre o rio Jaguarão. No plano comercial, Brasil e Uruguai são parceiros estratégicos. No ano passado, a corrente comercial entre os dois países superou os US$4,9 bilhões, o segundo maior valor da série histórica. O presidente Lula falou com a imprensa sobre a relação privilegiada com o Uruguai e reforçou a importância da União pela Democracia e pelo fim das desigualdades.
O nosso papel é tentar convencer as pessoas de que é preciso formar um bloco forte na América do Sul, de que a gente não pode ficar tentando encontrar saída individual para cada país, porque não existe possibilidade. O mundo está dividido em blocos. E quem está mais organizado pode mais, quem está mais organizado vende mais.
O presidente ainda falou sobre as bandeiras do multilateralismo e do livre comércio, que são prioridades para os BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Se não tiver multilateralismo, não tem democracia. e as relações desiguais prejudicam os países menores. É isso que nós precisamos fazer na reunião dos BRICS. Fazer um documento sério, uma decisão séria sobre a necessidade de se respeitar o multilateralismo e respeitar o livre comércio, que é o que nós precisamos para a nossa economia crescer.
O presidente Lula também defendeu, mais uma vez, a paz entre Rússia e Ucrânia.
Eu acho que não tem paz se não houver a participação dos dois presidentes que estão em conflito. O que é preciso é tomar uma decisão correta se o mundo quer paz. Eu acho que o mundo precisa de paz.
O último compromisso em Montevidéu foi um encontro com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. No Uruguai, o presidente Lula se reuniu no sábado com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier. A Alemanha é um parceiro essencial do Brasil na promoção do Acordo Mercosul-União Europeia, no esforço de combate à mudança do clima e no sucesso da COP30, que será realizada em novembro no Brasil. Eles discutiram a importância da atuação conjunta dos países da América Latina e da União Europeia na defesa da democracia e do multilateralismo. Outro encontro foi com a candidata à presidência do Equador no segundo turno, Luiza Gonzalez. Eles trataram do contexto político na América do Sul e da importância do fortalecimento da democracia e da justiça social no continente. Reportagem de Luciana Colares de Holanda, com locução de Caroline Blaut.
As periferias vão ter R$2,1 bilhões para financiamento de obras de prevenção de desastres e urbanização de favelas.
Os recursos fazem parte do novo PAC Seleções.
Os estados e municípios que tiverem projetos nessas áreas devem buscar informações na Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades.
E as propostas devem ser enviadas até o dia 31 de março.
A urbanização das favelas faz parte do programa Periferia Viva. E quem conta mais sobre as mudanças que estão sendo promovidas pela iniciativa é a repórter Gabriela Noronha.
Há quase uma década, a cabeleireira Jaine Marceline de Alvarenga chegou ao assentamento Dorothy Steng, em Sobradinho, no Distrito Federal, depois de resistir a muitas incertezas e ameaças de despejo.
Porque eu já morei também muito tempo na rua, com o pai dos meus filhos, passei por aluguel, não conseguia pagar muito tempo. Aí o socorro da gente foi aqui. Fé em Deus, construí meu salão em casa, certinho tudo, trabalhando.
Assim como Jaine, mais de 700 famílias se instalaram no assentamento em busca de uma vida melhor. Em novembro deste ano, a comunidade recebeu R$2,5 milhões do programa Periferia Viva do governo federal para serem investidos em melhorias de infraestrutura. Para a aposentada Francisca Pereira da Silva, os recursos trouxeram esperança de um futuro melhor.
Está ajudando a gente a ter mais as estruturas, falta ainda arrumar as ruas, que a gente não tem rua, para a gente andar nem de a pé nem de carro.
Além de melhorar as condições de vida nas periferias do país e promover regularização fundiária, outra meta do programa Periferia Viva é que todas as moradias em favelas tenham CEP até 2026. A dona de casa, Maria do Socorro dos Anjos, fala das dificuldades de viver nos dias de hoje, sem código postal.
Às vezes você vai fazer uma compra, você vai... qualquer coisa, dependendo do que for, ele sempre pede o CEP desse lugar, tirar um documento, tudo faz parte, que a gente merece. Nós somos seres humanos.
Outra ação contemplada pelo programa é o Prêmio Periferia Viva, que reconhece iniciativas que promovem a transformação dos territórios periféricos, com premiações de até R$50 mil. O projeto Favela Gastronômica em Planaltina foi um dos vitoriosos e promove oficinas que ensinam o aproveitamento de frutas, verduras e legumes, além de organizar a distribuição de alimentos que seriam descartados em estabelecimentos comerciais. A coordenadora do projeto, Cleide Moraes, explica que a ideia é usar a comida como ferramenta de transformação social, além de combater o desperdício.
Os moradores daqui sempre foram essas pessoas que foram na feira, nos supermercados, catar verdura, catar resto de comida, né? E a partir disso a gente teve essa ideia de aproveitar esse alimento na sua integralidade, né? Além de aprender e ensinar.
Com o dinheiro do prêmio, uma nova escola está sendo construída no bairro Nossa Senhora de Fátima para as futuras oficinas. E de tijolo em tijolo, a Bianca de Oliveira, que também é voluntária no projeto, faz sua parte para mostrar que favela não é só vulnerabilidade, é também potência.
E a gente quer mudar a estatística, né? Mostrar que o pessoal da comunidade tem muito potencial, tem muita coisa para oferecer. Além de mexer com a comida, mexe com esse lance da educação, mexe com a inclusão, as pessoas se sentirem que conseguem fazer algo, que podem fazer algo com pouco que elas têm.
O Periferia Viva garante recursos por meio do novo PAC para obras de desenvolvimento urbano e também de inovação e tecnologia. Reportagem Gabriela Noronha.
O programa Bolsa Atleta apresentou um recorde de inscrições este ano, chegando a 10 mil interessados.
Das categorias de base até as Olímpicas, o Bolsa Atleta garante benefícios que chegam a R$16 mil por mês.
A lista dos atletas selecionados será divulgada até o dia 24 de abril.
Um esporte praticado com raquete e peteca. A atleta brasiliense Maiara Almeida pratica desde os 8 anos de idade. Hoje ela tem 15 anos e depois de algumas competições nacionais, ela recebe o Bolsa Atleta e fala da importância do programa para sua carreira.
O badminton é o meu sonho, chegar nas Paralimpíadas. A importância do Bolsa Atleta na minha vida seria dos meus materiais de viagens, que seria passagens, hospedagem e alimentação.
O Bolsa Atleta registrou um marco para o esporte brasileiro. Mais de 10 mil atletas se inscreveram no programa do governo federal. O número representa um aumento de 38% em relação a 2022, quando o programa registrou mais de 7.200 inscritos. A secretária nacional de esportes de alto desempenho, Isiana Marques, destaca o crescimento expressivo neste ano em todas as categorias do programa de patrocínio individual aos atletas.
Continuamos a apoiar os nossos atletas a conseguir mais vitórias através desse programa importantíssimo que é o Bolsa Atleta. E vamos para mais. Queremos mais reajustes, queremos mais atletas contemplados.
Criado em 2005, o benefício não tinha reajuste há 14 anos e o aumento nos valores veio em 2024. Atualmente, os repasses mensais variam de R$ 410 para atleta de base a R$ 16 mil para atletas da categoria pódio. Reportagem Cleide Lopes.
Uma caravana está passando por municípios de Mato Grosso para a entrega de máquinas, equipamentos e capacitações.
Serão beneficiadas quase 4 mil famílias de 37 assentamentos rurais.
Ao todo, são mais de R$ 30 milhões investidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em todo o estado do Mato Grosso. Além da entrega de maquinário e equipamentos, o governo também vai levar capacitação a cerca de 4 mil famílias mato-grossenses. Um exemplo é o Elas na Agricultura, que pretende fomentar o empreendedorismo feminino no campo. A caravana começou pela região sul do estado. Em Pedra Preta, mais de 200 famílias de 12 assentamentos já foram beneficiadas com patrulhas mecanizadas, tratores e caminhões. E para aumentar a produtividade dos assentados, o governo também vai levar assistência técnica para o município, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso. Os investimentos somam mais de R$ 5 milhões. Até o final da semana, a caravana passa também pelos municípios de Tangará da Serra, Nova Olímpia, Nortelândia, Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento. Como parte das entregas, também estão previstos lançamentos de novas obras, projetos, um centro de pesquisa e a instalação de placas de energia em comunidades rurais. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
Conta de luz mais barata.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária para março vai continuar verde.
Isso significa que os consumidores não terão custo adicional nas contas de energia.
Desde dezembro, a bandeira tarifária permanece verde, o que reflete as condições favoráveis de geração de energia no país.
Desde o início de 2023, 62 novos remédios e tratamentos foram incorporados ao Sistema Único de Saúde.
Em destaque, a vacina contra o vírus causador de 80% dos casos de bronquiolite em crianças de até 2 anos.
Outra novidade é o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue em dose única 100% nacional.
E vamos saber mais sobre os novos tratamentos do SUS na reportagem a seguir. Acompanhe.
Ana Menezes é empresária em Brasília e tem 2 filhos. O mais velho foi internado com bronquiolite aos 2 anos de idade. Anos depois, a caçula, com apenas 3 meses de vida, passou 5 dias na UTI com a mesma doença. Ela relembra a angústia que viveu com as crianças doentes.
Tipo assim, a criança está bem, ela passou o dia inteiro bem, ela está correndo, está brincando, está isso, aquilo. E aí chega a noite, é o momento mais difícil da doença. E a gente não consegue nem dormir, porque... E se a criança for descompensar e a respiração for alterada? Então a gente fica ali olhando a barriguinha, se está fazendo esforço respiratório.
E para proteger crianças como os filhos de Ana, o Ministério da Saúde incorporou 2 novas tecnologias para prevenir contra o vírus sincicial respiratório, uma das principais causas de infecções respiratórias graves em bebês, como a bronquiolite. Os estudos apresentados à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS mostram que a vacina para gestantes pode prevenir aproximadamente 28 mil internações anuais e proteger cerca de 2 milhões de bebês em seus primeiros meses de vida. Com o novo protocolo, a cobertura será ampliada em 12 vezes em relação ao tratamento atual. O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério, Carlos Gadelha, detalha a estratégia de imunização.
A vacina que nós vamos incorporar, ela protege todas as crianças que nascem no período normal de nascimento, a partir das 37 semanas de gestação. A vacina é dada à mãe passa o anticorpo para o seu filho e o seu filho fica protegido contra esse vírus. Aquelas crianças prematuras, em que ainda não terá sido possível vacinar as mães, porque as mães só podem tomar vacina quando já estão na fase mais avançada da gravidez, para os prematuros nós vamos incorporar um anticorpo de última geração, biotecnologia.
Nos últimos 2 anos, o Ministério da Saúde vem incorporando novos remédios, tratamentos e tecnologias ao SUS. O anúncio mais recente foi a primeira vacina nacional de dose única contra a dengue. A partir de 2026, serão 60 milhões de doses anuais disponíveis nas unidades de saúde. Na área de oncologia, o Ministério criou um protocolo clínico para pacientes com câncer de mama. A estratégia vai incluir 5 procedimentos nos centros especializados de todo o país. Ainda na oncologia, foi incorporado no ano passado um novo método de monitoramento de funções neuronais, utilizado em cirurgias de retirada de câncer no cérebro. Outra iniciativa do Ministério da Saúde foi a inclusão de um medicamento para o tratamento de pacientes adultos multirresistentes infectados pelo HIV. O medicamento é uma alternativa aos antirretrovirais disponíveis atualmente. Para mais informações sobre os tratamentos do Sistema Único de Saúde, acesse o endereço gov.br/saúde/SUS. Reportagem Lorena Pacheco.
E vamos continuar falando de vacinas, dessa vez contra o HPV, o papilomavírus humano.
O HPV está associado, por exemplo, ao desenvolvimento do câncer de colo de útero.
E no combate ao vírus, o Ministério da Saúde quer vacinar adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizados.
A ação será promovida prioritariamente em 121 municípios que possuem as maiores proporções de jovens não protegidos.
Nesses locais, quase 3 milhões de adolescentes precisam ser vacinados.
No ano passado, o Brasil alcançou 85% do grupo composto por meninas e meninos de 9 a 14 anos, e a meta é chegar a 90%.
O governo alerta sobre a importância da vacinação contra o HPV.
Para cuidar da saúde e do futuro da filha, a arquiteta Juliana Vaz Lopes conta que sempre mantém em dia o cartão de vacina dela.
A gente sabe que é tanto para o individual, mas também para o coletivo, para as futuras gerações, porque quanto mais pessoas vacinadas, menor é a circulação do vírus, né?
Aos 10 anos, a filha da Juliana, Ana Júlia, já tomou todos os imunizantes recomendados, incluindo as doses da vacina contra o vírus HPV, Ela garante que não se assustou com a agulha e sabe da importância de se proteger.
Eu não me preocupei em nada, porque eu sei que a vacina vai me proteger de várias doenças.
O papilomavírus humano, ou HPV na sigla em inglês, é uma infecção sexualmente transmissível e causa uma série de doenças, como câncer de colo do útero, pênis, ânus e garganta. A ginecologista Ana Letícia Castro explica que a vacinação é o meio mais seguro e eficaz para prevenir essas doenças e combater o vírus. Segundo Ana Letícia, o ideal é se imunizar na idade recomendada, ou seja, dos 9 aos 14 anos.
A importância da vacinação do jovem é a gente criar imunidade para aqueles jovens antes mesmo deles terem contato com os tipos de HPV, mas também porque quando a gente é jovem, a gente tem uma resposta à vacinação muito melhor do que na idade adulta.
No Sistema Único de Saúde, a imunização contra o HPV está disponível para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Pessoas imunossuprimidas, como pacientes com HIV em tratamento oncológico e transplantados, também podem tomar a vacina gratuitamente. No ano passado, quase 85% do público-alvo já tinha sido imunizado. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, fala sobre a importância de buscar essa meta.
A meta de vacinação contra o HPV é de 90%. Se nós atingirmos essa meta, nós também cumprimos um dos pilares da eliminação e do controle do câncer de colo de útero que acomete as mulheres.
Os dados mostram ainda que entre 2022 e 2023, as doses aplicadas da vacina HPV aumentaram de 4,3 milhões para mais de 6 milhões de doses aplicadas, o que representa um crescimento de 42%. Mas, segundo o governo, ainda é preciso ampliar a vacinação de crianças de 9 anos, além dos meninos. Entre as medidas para acelerar a capacidade de vacinação no país, está a adoção do esquema de vacinação em dose única, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde. Reportagem Gabriela Noronha.
É carnaval, época de festas em todo o país.
E o Ministério das Mulheres aproveitou o momento para lembrar a todos a importância de combater a violência.
A campanha Feminicídio Zero, Nenhuma Violência Contra a Mulher Deve Ser Tolerada, estreou nos desfiles oficiais das escolas de samba do Rio de Janeiro.
No evento, uma faixa com o slogan da mobilização nacional foi levada por dezenas de mulheres.
Fizeram parte do grupo as ministras das Mulheres, Cida Gonçalves, da Igualdade Racial, Aniele Franco, dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
A faixa será levantada novamente nesta segunda e terça-feira na Marquês de Sapucaí. O gesto ainda vai estar presente no dia 8 de março, data do desfile das escolas campeãs e Dia Internacional das Mulheres. As peças da campanha Feminicídio Zero estão presentes em diversos espaços do sambódromo, como painéis e adesivos. As mensagens da campanha lembram que o carnaval é um momento de festejar, livre de assédio, e que enfrentar e interromper a violência contra a mulher é papel também dos homens. Em caso de denúncia, as pessoas devem usar o Ligue 180 para falar com a Central de Atendimento à Mulher. Outra opção de contato é o WhatsApp pelo número 61 9610 0180. A central funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Graciele Bittencourt para a Voz do Brasil.
E para quem está aproveitando as festas no carnaval, fique atento às dicas da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor.
Na compra de ingressos, a recomendação é usar plataformas oficiais, exigir nota fiscal e guardar comprovantes.
No transporte por aplicativo, é indicado conferir o valor estimado antes da corrida.
E para evitar fraudes com pagamentos, a dica é desativar a função por aproximação do cartão e ativar notificações de transações.
Em bares e restaurantes, os preços devem estar visíveis e taxas extras precisam ser informadas com antecedência. A Senacom reforça que o cidadão pode recorrer a órgãos de defesa do consumidor em caso de abusos.
A essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.
Amanhã, terça-feira de carnaval, não tem a Voz do Brasil, mas a gente volta na quarta. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até quarta-feira.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF rejeita impedimento de ministros para julgar denúncia contra Bolsonaro.
Para o STJ, remuneração de trabalhadoras gestantes afastadas na pandemia não configura salário maternidade.
União e município de São Luís, no Maranhão, devem proteger área de preservação permanente.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu, Marcela Luiza.
O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, rejeitou o pedido de impedimento de ministros para julgar denúncia contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
A defesa de Bolsonaro pedia para afastar os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin do julgamento de denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. Neto Costa.
Em relação ao ministro Alexandre, relator dos processos, Barroso verificou que a defesa, ao alegar que ele teria interesse pessoal na causa, não apresentou nenhum fato novo e se limitou a reproduzir argumentos apresentados em pedido anterior, já analisado e recusado pelo tribunal. No caso dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, o presidente do STF explicou que os fatos descritos pela defesa não se enquadram nas hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Penal, que não admitem interpretações extensivas para afastar ministros de algum processo ou julgamento.
Remuneração de trabalhadoras gestantes afastadas na pandemia não configura salário maternidade.
A tese do STJ deve ser usada por todos os tribunais ao julgarem casos semelhantes. Fátima Ochoa.
Durante a pandemia da Covid-19, uma lei determinou que as gestantes fossem afastadas do trabalho presencial, sem prejuízo da remuneração pelos riscos à gravidez. Muitos empregadores pediram à Justiça que os valores pagos fossem considerados salário maternidade, principalmente os das empregadas que ficaram em casa sem fazer trabalho remoto, o que traria compensação de parte dos encargos sociais sobre a folha de salários. Contudo, a primeira sessão do STJ avaliou que a lei só modificou a forma de execução do contrato trabalhista na pandemia e que a remuneração continuou sendo regular, sem direito à compensação. O relator foi o ministro Gurgel de Faria.
Empresa que tentou preencher as vagas para pessoas com deficiência e não conseguiu, afasta a condenação.
Contudo, ela deve continuar tentando preencher as vagas sob pena de multa mensal de R$5.000. Larice de Paula.
O Ministério Público do Trabalho apresentou ação contra uma empresa de teleatendimentos pedindo indenização por dano moral coletivo. A empregadora deveria contratar 195 pessoas com deficiência ou reabilitadas para atingir a cota legal, mas o quadro só tinha 14. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o pedido do MPT, por entender que ficaram comprovados os reiterados esforços, ainda que sem êxito, para preencher as vagas.
Tribunal Superior Eleitoral mantém multa a Eduardo de Oliveira Lins, prefeito de São Joaquim do Monte, em Pernambuco, por propaganda eleitoral antecipada nas eleições de 2024.
O TSE entende que propaganda antecipada ocorre quando há, por exemplo, pedido explícito de votos. Estevão Furtado.
Segundo o relator, ministro Ramos Tavares, Eduardo realizou uma carreata que teve elementos típicos de uma campanha eleitoral, como pessoas com camisetas padronizadas, autoridades com adesivos de campanha, banda de música e jingles.
União e município de São Luís, no Maranhão, são condenados a adotarem providências para proteger área de manguezal.
A ação partiu do Ministério Público Federal. Thales Nascimento.
De acordo com a sentença, houve omissão dos réus na fiscalização e ordenamento do solo urbano, o que resultou na ocupação irregular da área de preservação permanente, localizada às margens do Rio Anil, e na degradação ambiental do ecossistema local. Com a condenação, a União e o município de São Luís devem impedir qualquer nova ocupação irregular e apresentar, no prazo de 90 dias, um projeto de regularização das habitações já existentes na área.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até quarta-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai analisar a criação do Cadastro Nacional de Condenados.
CPI das apostas esportivas pode ser prorrogada.
Programa Jovem Senador e o portal E-Cidadania viram modelos para a Câmara Legislativa em Brasília.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai analisar um projeto que cria o Cadastro Nacional de Condenados, com mudanças no Código de Processo Penal e na lei que regulamenta o cadastro de pessoas condenadas por crime de estupro.
O autor da proposta defende que a ampliação das informações sobre os condenados contribuirá para garantir mais transparência e prevenir situações de risco. Repórter César Mendes.
De autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, a proposta de criação do Cadastro Nacional de Condenados altera o Código de Processo Penal, determinando que o sistema de consulta processual disponibilize o nome completo do réu, CPF e, a partir da condenação em primeira instância, também uma fotografia do condenado associada à tipificação penal do crime, inclusive com informações sobre a pena ou medida de segurança imposta. Se tiver uma justificativa, no entanto, o juiz poderá determinar o sigilo dessas informações. O projeto ainda estabelece a retirada da fotografia do condenado do sistema de consultas após o cumprimento da pena. Marcos Pontes explicou que a proposta busca ampliar o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, criado por lei em 2020.
A proposta traz um avanço na proteção da sociedade, na transparência do sistema judicial brasileiro, sem impedir a reintegração social dos condenados, mas garantindo que a sociedade possa tomar decisões com segurança e responsabilidade, sem colocar ninguém em risco. Acreditamos que a sociedade tem o direito de ter acesso aos dados e informações sobre todos os condenados, inclusive suas fotografias, por qualquer espécie de crime, não apenas para crimes sexuais.
Para Marcos Pontes, é fundamental dar aos empregadores o direito de conhecer o histórico completo dos candidatos a uma vaga antes de decidir sobre a contratação, sobretudo, segundo ele, quando esse histórico envolver um crime relacionado a questões de confiança ou de grande impacto econômico.
Empresas e empregadores têm o direito de saber com quem estão lidando, especialmente em setores sensíveis, como educação, segurança e atendimento ao público.
Marcos Pontes enfatizou ainda que o projeto não impede a ressocialização, vista por ele como fundamental para a reintegração de ex-condenados à sociedade. Mas destacou que hoje as informações sobre condenações criminais não estão acessíveis ao grande público. Por isso, a criação do cadastro vai permitir mais transparência, prevenindo futuras situações de risco relacionadas a fraudes e qualquer outro tipo de crime.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, novo líder do governo na casa, contestou afirmações da oposição sobre o aumento dos preços de alimentos no país. Segundo ele, querem criar a narrativa de que os preços estão descontrolados, quando, na verdade, o aumento até aqui é bem menor em comparação ao governo Bolsonaro, que atingiu 27% nos primeiros 2 anos e passou de 50% ao seu término.
Carvalho lembrou que os percentuais de aumento dos alimentos são relativos aos preços médios dos produtos consumidos pela população, mas que a oposição tenta criar uma narrativa de aumento generalizado apenas sobre alguns produtos que sofreram aumentos por conta de problemas específicos, como laranja e café, que estão passando por uma onda de desabastecimento mundial devido à demanda.
Quando se trata de demanda, em alguns casos, você pode aumentar a produção, e é rápido, de um semestre para o outro você aumenta a produção, tomate você aumenta a produção, batata você aumenta a produção, vários itens da cesta básica você aumenta a produção, arroz, feijão, mas laranja são 3 anos para um pomar começar a botar, café são quantos anos para uma plantação de café ser produtiva.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, reforçou suas críticas ao Supremo Tribunal Federal, em especial sobre as multas aplicadas às plataformas de redes sociais no Brasil.
De acordo com o parlamentar, a partir do inquérito das fake news, o país vive o que chamou de ditadura, e as penalidades impostas a empresas como Facebook e X, antigo Twitter, representam, segundo ele, uma perseguição pessoal por parte dos ministros do STF.
As instituições, elas precisam ser independentes. Ela não pode ser puxadinho de ninguém, de nenhum outro poder. Não pode estar subserviente a isso. Precisa ter a sua autonomia respeitada.
O presidente da CPI das Betes, senador Dr. Irã, considera necessário prorrogar os trabalhos de investigação sobre os jogos de apostas online no Brasil.
O aumento do vício, as associações ao crime organizado e a atuação de influenciadores na divulgação das Betes estão na mira dos senadores. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão Parlamentar de Inquérito das Betes volta às atividades após o Carnaval, com a possibilidade de ter seu prazo de funcionamento prorrogado. Iniciada em novembro do ano passado e com data final marcada para 30 de abril, a CPI investiga a crescente influência dos jogos de apostas online no orçamento das famílias, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro. No entanto, o presidente do colegiado, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, avalia que ainda há muito trabalho a ser feito.
A gente precisa fazer algumas diligências, ver como é que funcionam esses países que cediam essas plataformas, ver como é que esses países controlam isso, se há algum controle disso, enfim, e fazer diligências aqui no Brasil também, muito trabalho.
A CPI das Bets também investiga o uso de influenciadores digitais na divulgação das apostas online. A relatora é a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, que já declarou haver pressões pelo fim das investigações.
A Comissão de Constituição e Justiça deve analisar uma proposta que obriga os moradores a comunicar ao condomínio sobre a posse de animais silvestres. De acordo com o texto, o morador também deverá apresentar documentação que comprove a regularidade da guarda do animal e os síndicos deverão instituir a norma após aprovação em Assembleia.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, relatou o projeto na Comissão de Meio Ambiente. Para ela, a medida também pode ajudar a combater o tráfico de animais silvestres, um mercado que, segundo a parlamentar, movimenta US$ 2 bilhões por ano no Brasil. Ela ressalta que a iniciativa visa aumentar a segurança, garantindo que a presença de animais silvestres não represente um risco para os vizinhos.
Embora seja legítimo que os moradores tenham o direito de possuir animais de estimação, é de extrema importância que isso seja feito de maneira responsável.
O programa Jovem Senador e o portal E-Cidadania serviram de inspiração para a criação do Nosso Parlamento, novo projeto da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que permitirá a 24 jovens atuarem como deputados distritais.
A iniciativa visa ampliar o acesso dos estudantes à política, fortalecendo a participação juvenil no processo legislativo. Reportagem de Marina Dantas.
O programa Jovem Senador e o portal do Senado E-Cidadania serviram de inspiração para a criação do novo programa de participação juvenil da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Nosso Parlamento. O projeto irá escolher 24 jovens de até 19 anos, de escolas do DF, para atuarem como deputados distritais e apresentarem projetos de lei que poderão ser analisados pela Câmara. A comitiva da Câmara Legislativa do DF visitou o Senado para entender melhor o processo de funcionamento de ambos os programas da Casa na inovação do acesso jovem à política brasileira. O chefe do programa Jovem Senador, Jorge Cardim, destacou que o encontro foi uma forma de trocar experiências, compartilhar boas práticas e valorizar a comunidade escolar, tanto federal como distrital.
O Jovem Senador é um programa que já existe desde 2010 e ao longo desses anos ele vem proporcionando aos estudantes de ensino médio de escolas públicas essa experiência única de vir a Brasília, conhecer como é o funcionamento do Senado Federal, conhecer de perto o mundo da política. E nesse sentido elas vieram conhecer como nós fazemos a seleção, como é a programação, a logística para trazer esses jovens de todo o Brasil.
Jorge reiterou o orgulho de poder contribuir como inspiração para novas ideias que trazem a população para mais perto do processo político do país. O programa Jovem Senador 2025 ocorrerá no Senado Federal, em Brasília, dos dias 18 a 22 de agosto deste ano.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança projeto que acolhe animal doméstico em abrigo emergencial.
Comissão aprova a proposta que regulamenta a profissão de podólogo.
Parlamentares analisam medidas para impulsionar o desenvolvimento.
Boa noite. Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e a segurança pública do Rio de Janeiro, Bebeto, do PP, sugere ao governo estadual um trabalho conjunto às concessionárias para reduzir os engarrafamentos em rodovias estratégicas, como a Magé Manilha e a Presidente Dutra.
Nós estamos trabalhando junto às concessões, cobrando as duplicações, cobrando nesse sentido de monitoramento, fazendo audiência pública com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, cobrando mais monitoramento nessa região. Vamos fazer uma integração entre as concessões e as polícias, porque o novo sistema que está sendo implantado no Brasil, já tem no Rio de Janeiro, é o Fliflor, que vai monitorar de ponta a ponta as rodovias, vai ser muito importante também para auxiliar a segurança pública dos estados.
Bebeto reforça que a segurança é um dos principais desafios do Rio de Janeiro e que seu mandato tem se dedicado a buscar recursos para o setor. O deputado informa que viabilizou a doação de 6 viaturas para a Polícia Militar, 24 drones e 40 milhões de reais para equipar a Polícia Rodoviária Federal.
De acordo com Joaquim Passarinho, do PL, apesar de o Pará ser o maior produtor de energia do Brasil, o estado paga a tarifa mais cara. O deputado explica que a distribuição encarece a tarifa devido à grande extensão territorial e dificuldades logísticas na Amazônia.
Seria o mais simples que cada brasileiro, independente do estado que ele esteja, ele pague o mesmo quilowatt-hora. Não tem por que São Paulo pagar menos energia do que nós. Até porque a energia é um atrativo para levar geração de emprego e renda. Então é um absurdo que isso acontece. Estamos trabalhando isso. Os governos, às vezes, são insensíveis para isso e nós precisamos de voto aqui no Congresso. E só para lembrar, a bancada do Norte toda conta com um pouco mais de 50 deputados, enquanto só São Paulo conta com 70. Infelizmente, o Norte não tem voto para reverter isso no voto. Tem que ser no convencimento, na conversa com os outros entes da federação para que a gente possa trazer justiça social através da energia para o Norte do Brasil.
Joaquim Passarinho esclarece que a equalização tarifária criada há 30 anos favoreceu a geração, mas deixou a distribuição de fora, o que prejudicou os estados do Norte. Ele espera que a onda da reforma tributária possa ajudar a corrigir essa distorção.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, defende a eficiência da autogestão para a construção de moradias populares. Ele explica que comunidades organizadas podem escolher seus lotes, definir projetos habitacionais e reduzir custos, garantindo moradias de melhor qualidade.
Joseildo Ramos ressalta que essa política, financiada pela Caixa Econômica, fortalece a habitação de interesse social e amplia o acesso à casa própria. Para ele, a autogestão representa uma alternativa eficiente no enfrentamento ao déficit habitacional e na promoção da inclusão social.
A autogestão é a comunidade construindo a sua própria casa, escolhendo o seu próprio lote e definindo o tamanho dela. A política pública se evidencia na compra do imóvel. O restante é um plano estabelecido na Caixa Econômica Federal, que é quem financia essa política de habitação de interesse social. Quem faz a autogestão tem um imóvel mais barato, mais amplo e melhor. Portanto, essa atitude que move no sentido de organizar o povo que não tem o chão e o teto faz com que a gente esteja vivenciando uma verdadeira revolução na organização e nos princípios para que você tenha o que existe de melhor, custando menos por metro quadrado.
Economia.
De acordo com Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, a reforma tributária promete beneficiar micro e pequenas empresas, além dos microempreendedores individuais e produtores rurais.
Segundo ele, o imposto sobre valor agregado vai permitir que os segmentos recebam créditos tributários de forma integral, sem a bitributação e com redução de custos.
Dessa vez, as empresas do Simples, na parte do imposto de consumo do IVA e ISSB, ela não vai ter que fazer nada, ela vai ficar dentro do Simples, do IVA, e vai receber todos os créditos das compras deles. Hoje eles não recebem nem metade desses créditos e não conseguem repassar isso para o seu comprador. Então vai ser altamente benéfico para todas as micro e pequenas empresas, para o produtor rural, para os MEIs. O IVA 5.0 vai ser a mais importante reforma econômica do século 21. Vai fazer o Brasil, que está estagnado no crescimento há 40 anos, voltar a crescer a taxa de 5, 6% ao ano.
Com a aprovação e a sanção da reforma tributária, Luiz Carlos Rauli pretende atualizar o Simples Nacional. Ele espera que o novo modelo faça com que os outros impostos que estão no Simples de hoje, como a renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição previdenciária, sejam menores.
Você pode sintonizar e ouvir a Rádio Câmara também na TV. Acesse o menu principal do controle da sua televisão e procure em Sintonia Automática de Canais no canal de multiprogramação da TV Câmara e sintonize a Rádio Câmara. Ouça e acompanhe o que acontece na Câmara, na música, na cultura. TV e Rádio Câmara juntas. Somos a sua sintonia.
Trabalho.
Avança na Câmara o projeto de lei que regulamenta a profissão de podólogo. A repórter Paula Moraes traz mais detalhes sobre o texto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que regulamenta a profissão de podólogo. A podologia é uma profissão que se dedica à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de alterações que se manifestam no pé. A proposta estabelece que a profissão seja exercida por formados em curso superior ou técnico de podologia. Também podem atuar como técnicos os profissionais habilitados de acordo com a atual legislação e que já trabalham na área há mais de 5 anos, como pedicuros e calistas. A proposta define algumas atribuições para o podólogo, entre elas a de tratar as doenças superficiais dos pés, efetuar curativos e atender emergências, orientar pacientes sobre medidas preventivas e promover proteções e correções podológicas, além de preparar moldes e modelos para órteses e próteses. O relator da proposta na comissão, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, explica que a regulamentação é uma demanda dos profissionais.
Cuidar dos pés, das unhas, é muito sério. É questão de saúde, é uma questão de qualidade de vida. Os tratamentos precisam de continuidade, alguém especialista nesse cuidado dos pés, das unhas. Nós temos no Brasil inteiro, espalhado por cada canto do nosso país, os podólogos que fazem esse tratamento. O que eles solicitam há muitos anos é a regulamentação da profissão, melhorar a segurança jurídica para o trabalho deles.
Nas localidades onde não houver alguém que cumpra as exigências da regulamentação, o técnico em podologia pode, durante um período de 10 anos, assumir as atividades de competência do podólogo. Será exigida carteira profissional para exercer a podologia em hospitais, clínicas, postos de saúde, ambulatórios, asilos ou para exercício de cargo função ou emprego de assessoramento, chefia ou direção. Os profissionais serão vinculados ao Conselho Federal de Biomedicina. A proposta que regulamenta a profissão de podólogo ainda depende de análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Segurança Pública.
Jefferson Campos, do PL, aponta os desafios da segurança pública de São Paulo, ressaltando a necessidade de combate firme à criminalidade. Ele avalia que o governo do estado tem fortalecido as forças policiais e adotado medidas de enfrentamento ao crime organizado.
Jefferson Campos cita a contribuição da Frente Parlamentar da Segurança na sugestão de políticas eficazes para o setor. Ele ressalta que a redução de homicídios e o aumento da apreensão de drogas demonstram avanços em São Paulo, mas acredita que a sensação de proteção ainda precisa ser ampliada.
Nós temos a questão da saúde, a questão da educação e principalmente a questão da segurança. No estado de São Paulo também temos grandes desafios. Nós temos visto índices melhorar. É claro que há, em toda a organização, pessoas que se excedem nos seus procedimentos e aqueles que cometem crime, sejam dentro da corporação ou fora, têm que pagar por isso. Mas eu quero destacar aqui o trabalho que está sendo realizado, que tem sido um trabalho efetivo, trabalho de combate ao crime organizado. Há índices que estão melhorando muito no nosso estado, de homicídios, apreensão de drogas que tem aumentado violentamente. Então exaltamos aqui o bom trabalho que está sendo realizado para que o combate ao crime possa melhorar a sensação de segurança e efetivamente a segurança das pessoas.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, fala sobre a relação entre exploração ambiental e violência contra mulheres indígenas, ressaltando a urgência de combater esses crimes. Ela enfatiza que dar atenção ao tema significa também proteger as florestas e os territórios tradicionais.
É preciso reconhecer que aonde há processos de garimpo ilegal, aonde há desmatamento ilegal, há também um grande índice de violência, violação sexual às mulheres indígenas. No caso Yanomami, acompanhei diretamente mais de 40 casos subnotificados de mulheres, meninas que foram violentadas pelo garimpo ilegal na exploração sexual, inclusive em troca de comida. Quando a mulher indígena é violentada, o Brasil é violentado. Quando a mulher indígena é violentada, a terra é violentada.
A parlamentar também condena a subrepresentação das mulheres indígenas no Congresso Nacional e reforça a importância da presença feminina na política. Célia Chacriabá defende que a luta contra o racismo e o patriarcado passa pela ampliação da participação das mulheres em espaços de poder.
Justiça.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, critica o que considera uma escalada do abuso de autoridade no Brasil. Ele acusa o Supremo Tribunal Federal de extrapolar suas competências e de agir como um partido político com superpoderes.
Júnior Amaral pede que o Congresso Nacional reaja para restabelecer o equilíbrio entre os poderes na defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão. Segundo ele, muitos cidadãos já temem se manifestar politicamente, receosos de punições arbitrárias da justiça.
É necessário restabelecer o equilíbrio entre os poderes e, dentre toda essa anomalia que está acontecendo, esse agigantamento do STF, a gente percebe que o abuso de autoridade ele está presente em todas essas ações, seja no cerceamento da liberdade de expressão, essa tentativa insistente do Supremo Tribunal Federal de legislar sobre o tema rede social, sobre o tema da comunicação digital, nessa regulamentação das redes. Então nós precisamos colocar nossas forças em prática aqui, exigir que a presidência da casa também fortaleça essa luta para que os poderes sejam reequilibrados e a gente possa viver em uma democracia de verdade, não como está sendo hoje.
Política.
Vicentinho, do PT de São Paulo, comemora a criação da Frente Parlamentar Negra na Câmara dos Deputados. Ele ressalta que o grupo tem a missão de fortalecer a luta contra o racismo estrutural, garantir políticas de equidade racial e ampliar a participação da população negra nos espaços de poder.
Vicentinho celebra a inclusão do Dia da Consciência Negra no calendário nacional de feriados. Ele assinala que a data deve servir como um momento de reflexão sobre a escravidão no país e as desigualdades que ainda persistem em consequência do passado sombrio do Brasil.
Nós criamos uma frente para cuidar dos interesses da comunidade e para garantir que o povo negro seja tratado independente da cor da pele, pelo caráter, pela sua competência. A primeira grande conquista histórica, reconhecendo Zumbi dos Palmares, nosso herói nacional, obtivemos a conquista do primeiro feriado de Zumbi dos Palmares da Consciência Negra. Mas esse feriado é para passear? É. Tudo bem, é para ficar com a família? Melhor ainda. É para lazer? Melhor ainda. Mas é sobretudo para que nós reflitamos o significado deste feriado.
Meio Ambiente.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou proposta que trata do acolhimento de animais domésticos em abrigos emergenciais. A reportagem é de Gabriela Vieira.
Ficar sem animais de estimação é um dos medos de quem precisa deixar suas casas durante situações de emergência e em direção aos abrigos, como aconteceu com diversos moradores no Rio Grande do Sul. As inundações que aconteceram no estado em 2024 fizeram com que diversos animais ficassem desabrigados e seus donos precisassem se reerguer sem a presença de seus bichos. Para estimular o abrigo de pessoas em albergues e casas de convivência, foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara um projeto que estabelece o direito de acolhimento de animais domésticos de pequeno e médio porte em abrigos emergenciais, sempre que estiverem acompanhados de seus tutores. A proposta do deputado Felipe Beccari, do União de São Paulo, tem como objetivo atender às necessidades de pessoas vulneráveis e dos animais de estimação que as acompanham. O relator da proposta, deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, lembra que muitos indivíduos encontram consolo e apoio emocional em seus bichos. Por isso, a proposta deve impactar positivamente na saúde mental dos tutores e vai reduzir o número de animais abandonados nas ruas. Segundo o Instituto de Pesquisa de Vínculo Humano com Animais dos Estados Unidos, 74% dos tutores de animais relataram melhorias significativas em sua saúde mental graças ao vínculo com seus pets, sejam eles cães ou gatos. Esta relação pode reduzir sintomas de depressão, ansiedade, estresse e solidão. Durante as tragédias no Rio Grande do Sul, equipes de segurança tiveram que trabalhar para convencer as pessoas que se recusavam a ir sem seus animais aos abrigos. No entanto, alguns locais, como um refúgio montado na PUC do Estado, disponibilizavam um espaço separado com ração, água e caminha para os bichos. Célio Studart defende que esse é um problema real e que deve ser enfrentado pelo poder público. Ele diz também que é fundamental a implementação de políticas voltadas às necessidades dos humanos em vulnerabilidade, mas também às de bem-estar de animais de estimação.
Os animais são seres sencientes, ou seja, possuem sentimentos, sentem fome, frio, calor, medo, angústia. Animais são vistos como membros de suas famílias e servem igualmente como apoio emocional para milhares de pessoas, diminuindo o estresse e a ansiedade humana.
Célio Studart juntou duas propostas com o mesmo tema, com o objetivo de promover o bem-estar e a proteção dos animais. A proposta final estabelece que os animais deverão permanecer nas áreas designadas, respeitando as regras de convivência e higiene. Além disso, em caso de maus-tratos por parte do tutor, a administração do local deve tomar atitudes de proteção ao animal. O projeto, que estabelece o direito de acolhimento de animais domésticos de pequeno e médio porte em abrigos emergenciais, será analisado a seguir pela Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Esporte.
Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, afirma que a prática esportiva não apenas revela atletas de alto rendimento, mas também melhora a educação, disciplina e qualidade de vida de crianças e jovens, especialmente em comunidades carentes.
Diego Garcia tem destinado parte de suas emendas para apoiar projetos esportivos no Paraná. Ele menciona a criação de polos esportivos gratuitos, incluindo iniciativas voltadas a crianças com transtornos do neurodesenvolvimento.
Eu acredito no esporte como uma ferramenta de transformação social, capaz de combater desigualdades, capaz de melhorar índices das nossas crianças na educação, de melhorar a disciplina das nossas crianças dentro de casa, com a família. Eu acredito no esporte dessa forma. E nós levamos alguns projetos esportivos buscando fortalecer esses projetos que estão lá na ponta. O maior resultado é o que nós ouvimos dos pais e das mães. É a transformação de vidas, crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, que melhoraram a qualidade de vida. E eu vou avançar com isso. Já estamos em 7 polos do Paraná e eu espero poder ampliar para outros polos no nosso estado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
Boa noite, bom carnaval. Você fica agora com o Minuto do TCU.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o benefício de prestação continuada. O BPC paga um salário mínimo por mês a idosos e pessoas com deficiência física que estejam em situação de vulnerabilidade social. Entre as falhas encontradas na fiscalização, o TCU verificou pagamentos a pessoas que não atendem aos critérios para receber o benefício. Os valores pagos de forma indevida podem chegar a R$5 bilhões ao ano. A auditoria também identificou mais de 6 mil casos em que o BPC é acumulado com algum outro benefício, além de pessoas já falecidas cadastradas no sistema. O tribunal fez determinações e recomendações para ajudar o INSS a corrigir as falhas em até 180 dias. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.